Conhece shonen de luta? Então, é um shonen de luta. O Kitsune dessa semana é Jujutsu Kaisen, volumes 1 a 8. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra específica diferente das mais variadas áreas, anime, mangá, quadrinhos, cinema, séries. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse podcast só é possível graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado a você que é um apoiador do Kitsune da Semana. Se você quiser se tornar um apoiador do Kitsune da Semana para permitir que eu consiga continuar pagando o meu editor, continuar vivendo disso, vai lá em catarse.me/kitsune_da_semana. O link está aqui na descrição do podcast. Sem a sua ajuda não é possível continuar esse projeto. E você pode fazer parte do nosso Discord, onde a gente discute um monte de coisa, a nossa comunidade é muito legal e os seus comentários podem ser lidos aqui no podcast. Você também pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. E também pode mandar coisas para mim, eu fico feliz, viu? Mandem presentes ou qualquer coisa que você ache que é interessante que eu receba, tem uma caixa postal na descrição deste podcast, ok? Então vamos lá! Jujutsu Kaisen é um mangá, e eu vou fazer já essa distinção, eu vou falar do mangá. Eu quero começar uma série de episódios de Jujutsu, que é um mangá que me interessa, até certo ponto, e que nós estamos aí, né, na iminência. Esse podcast vai ser lançado um pouquinho antes, algumas semanas antes, da estreia da segunda temporada do anime. E eu acredito que é possível que você esteja me ouvindo aqui e esteja no hype para a chegada do Jujutão segunda temporada. Porque a primeira, todo mundo gostou demais, foi um enorme sucesso, fez as vendas do mangá explodirem no Japão, mas eu vou fazer um processo parecido com o que eu fiz com o Kimetsu no Yaiba. Eu vou falar do mangá, esse primeiro episódio, por exemplo, eu escolhi falar dos volumes 1 a 8, e não é o volume 8 inteiro, na verdade, são tipo os 3, 4 primeiros capítulos do volume 8, porque é até onde vai o anime. Então, aqui nesse episódio, vai cobrir tudo que o anime já mostrou. E aí, quando terminar a segunda temporada do anime, se pá, eu faço o meu segundo episódio de Jujutsu comentando a segunda temporada do anime. Eu assisti o anime, mas eu assisti daquele jeito. Eu já contei essa história algumas vezes, mas o anime eu esperava sair dublado os episódios, acumular alguns episódios dublados, e eu usava como distração enquanto eu lavava banheiro. Eu sou o lavador de banheiro da casa, então eu precisava de alguma coisa para passar o tempo do banheiro, então foram várias lavadas de banheiro que eu deixava o celular aí, o fone Bluetooth no ouvido, e ia ouvindo e prestando semi-atenção. Com essa semi-atenção sendo prestada a Jujutsu Kaisen, eu gostei de Jujutsu Kaisen. Mas eu simplesmente não entendi certas coisas. Assim. Sabe, quando chegou, por exemplo, aquele torneio entre as classes, entre as diferentes escolas, eu meio que olhei e falei, quando foi isso? Eles falaram disso? Porque eu estava prestando meia atenção apenas. Então eu queria revisitar Jujutsu para completar lacunas e ver se eu gosto de verdade ou não. Se era só uma questão de a dublagem brasileira tem vozes muito carismáticas e eu gostava dos personagens por causa da voz, que era simpática para mim, ou se realmente são personagens legais e uma história legal. Então eu tô falando aqui do mangá, do Gege ou da Gege, acho que não se sabe gênero, né? Enfim, do autor Gege Akutami, foi lançado em 2018, tá sendo lançado aqui no Brasil pela Panini também. Como eu já disse, enorme sucesso. Depois do lançamento do anime, acho que foi o mangá mais vendido do Japão, ou o segundo mangá mais vendido do Japão, porque sempre tem que estar ali no meio com rebarba do sucesso do Kimetsu e o eterno sucesso do One Piece, o Jujutsu estava brigando lá em cima. E no geral, o Jujutsu é meio que comparado, e eu já cheguei a comparar também, mas hoje fico pensando que eu não sei se eu comparo muito ainda, sinceramente. O pessoal compara muito com Bleach. Eles dizem que é tipo como se o autor tivesse assistido, lido, né, o mangá do Bleach e pensado, mas e se eu fizesse direito? E se eu fizesse bom? Isso aqui é uma boa ideia, vamos completar essa ideia? Eu lembro de já ter tido essa impressão. Eu meio que não tenho mais, não sei. O que é o Jujutsu? É uma história de um colegial e um mundo sobrenatural e uma escola de feiticeiros, né? A ideia é que você tem maldições, né? O sistema de poder, o cosmo, o ki, o chakra, desse mangá é o poder, energia amaldiçoada, e as maldições nascem de sentimentos ruins da humanidade, e tem feiticeiros que conseguem canalizar essa energia amaldiçoada para fazer seus feitiços e combater espíritos amaldiçoados. Tem um grande espírito amaldiçoado do passado, que é um cara chamado Sukuna, que já tinha sido combatido não sei quantos mil, alguma coisa assim, anos atrás, e os dedos dele, ele tinha 4 braços, então são 20 dedos, foram espalhados pelo Japão, selados por aí, porque ele é muito poderoso. No começo você tem o Yuji Itadori, o nosso Ichigo. Ele está na escola, o clube dele achou um bagulho, que é um desses dedos, ele não sabia o que era. Acontece lá um evento, né? Aparece um espírito, blá blá blá, e o moleque, num momento de improviso, tipo, pô, pra lutar contra o espírito eu tenho que ter energia amaldiçoada? E se eu engolir? Da onde vem essa ideia, né? Mas enfim. E se eu engolir esse dedo? E aí ele meteu o dedo do Sukuna goela abaixo e ganhou um poder amaldiçoado. Ele engoliu voluntariamente a própria Kyuubi. E agora ele tem uma Kyuubi dentro dele. E agora ele foi levado para a escola Jujutsu para aprender Jujutsu, que são as técnicas de feitiçaria com energia amaldiçoada. Porque ele é, na verdade, tem uma grande polêmica de tipo... Tá, agora esse cara é um receptáculo do poder amaldiçoado mais amaldiçoado que tem. A gente tem que matar esse moleque. Mas aí, o Kakashi desse mangá fala, não, ele engoliu aquele bagulho e tá vivo. E se a gente fizer ele engolir vários? E depois a gente mata ele? Essa é a desculpa dele pra manter o moleque vivo. E eu tô aqui comparando com o Kakashi e tudo mais, porque essa é uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu lia dessa vez, assim. Obviamente que, né, eu não sou o primeiro a falar disso, mas eu realmente acho que, no fim das contas, a melhor comparação para Jujutsu é mais Naruto que Bleach. Bleach, obviamente, a gente tem a comparação temática. Tanto o fato de todo mundo colocar um uniforme escuro e também combater espíritos. Então é uma coisa mais sobrenatural do que Naruto, que é poderes e aventura e ninjas. Mas assim, o grupo principal é quase que literalmente Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. É assim... copiado e colado, quase. O cara desenha num estilo diferente, ligeiramente mais feio do que Naruto. Vou começar com essa polêmica aqui. Eu acho Jujutsu um mangá meio feio e eu não vou dar o perdão de estilo para Jujutsu, pra ser completamente sincero. Eu sei que é o estilo do cara, mas eu realmente acho um mangá meio sujo e que não se beneficia muito de ser sujo. Ele se beneficia um pouco por conta de ser uma coisa mais gore e mais noite, muito mais noturno, muito mais lunar do que solar, digamos assim. E aí acaba que o Jujutsu é incluído no novo trio Dark. Ele é um Dark Shonen? Tem essa palhaçada, não tem? Que é o Jujutsu, o Chainsaw Man e o Jigokuraku, Hell's Paradise? Eu acho que tem uma palhaçada dessa aí. Alguém tá tentando emplacar essa porra, não tá emplacando direito. Mas tem alguém que considera ele como parte de um trio do Dark Shonen. Enfim, né? Vamos considerar que isso exista. Então, de certa forma, meio que beneficia disso, porque meio que cria uma identidade mais suja pra coisa. Mas tem desenhos que são só feios, sabe? O design de personagem não é a coisa que eu mais gosto em Jujutsu, por exemplo. Eu realmente acho os uniformes da escola uma bosta. Muito pouca personalidade. Se a gente vai comparar com Bleach, kimono preto é muito mais legal do que o uniforme escolar sem graça do Jujutsu, pra ser completamente sincero. Ele tem os seus highlights, digamos assim. Por exemplo, parabéns pra equipe do anime que viu o potencial do Gojo e fez o Gojo ser um sex symbol. Eu não vejo nada disso no mangá, mas o pessoal viu o potencial e transformou. Parabéns! Belíssimas fanarts oficiais animadas pela Toho. É o mapa, né? Toho é a distribuidora. Mas pelo menos eu acho que, se ele não é muito bem desenhado, eu acho ele razoavelmente bem quadrinizado. Eu acho a ação com um flow gostoso de ler. Inclusive, já vou deixar claro, eu gosto de Jujutsu. É uma das coisas que eu fico sempre pensando hoje em dia. Eu gosto de ler esse negócio. Sendo completamente sincero comigo, eu li 8 volumes pra fazer esse podcast. Eu li meio correndo, porque eu li em cima da hora aí, porque essa semana que eu fiz essa gravação foi bem corrida. Foi uma leitura chata, foi uma leitura que eu ficava de saco cheio, que eu pegava o meu Kindle, eu leio no Kindle. E falava, porra, tem que ler esse mangá. Não, não foi. Foi da hora de ler. É uma leitura legal. E parte disso está no fato de que é uma leitura fluida. E quando começa a ação você consegue saber quem está aonde e em relação a quem. E como foi o movimento, sabe? Isso é importante. Parece bobo, mas é importante. tem alguns mangás de ação que você não entende o que está acontecendo no quadro. Jujutsu não é um deles para mim, pelo menos nesse começo. Mas ele tem, assim, na arte, uma certa displicência. E eu acho que acaba sendo um reflexo da própria personalidade do autor, porque isso se reflete em tudo que esse mangá faz. Porque uma das coisas que eu tirei nessa leitura dos primeiros 8 volumes, como eu já disse, equivalentes ao que é adaptado na primeira temporada do anime, é que Jujutsu Kaisen é um shonen de luta meio que a moda caralha, né? Tudo que ele vai fazendo é meio que na moda caralha. Ele vai fazendo, ele vai fazendo os bagulhos. Tem um planejamento, obviamente tem um planejamento. Por exemplo, Megumi Fushiguro é um ótimo exemplo de planejamento porque ele tá preparando coisas que ele não fez nada ainda com ele nesses 8 primeiros volumes. Não me mandem spoilers, pelo amor de Deus, ok? Então eu sei que ele não tá completamente solto, não é o Akira Toriyama pensando o que, que ele vai fazer uma semana antes de desenhar o capítulo. Mas eu tenho a sensação que certas coisas que ele faz na moda caralha. Ele não estabelece direito as coisas, ele não dá ênfase pra quase nada. Certas coisas vão acontecendo e ele meio que colocou aquela informação na sua frente, você tem que registrar porque ele vai fazer uma próxima coisa nas próximas 3 páginas e meio que foda-se. E você tem que ter percebido que isso pode ter uma importância. Ele não dá ênfase pra nada e segue o jogo. Eu vou explicar o que eu quero dizer ao longo desse podcast. Porque o que é mais surpreendente pra mim é que, por mais que seja a moda caralha, dá certo. Acaba funcionando. E eu acho que até o fato de ser a moda caralha meio que traz uma naturalidade. E a naturalidade até do comportamento dos personagens e do flow da história e tudo mais é um dos maiores pontos positivos de Jujutsu. Como as coisas meio que têm uma sensação de realidade ou de plausibilidade, não das habilidades dos heróis ou qualquer coisa do tipo, mas meio que você entende como essas coisas estão acontecendo em sequência por conta de quem são as pessoas envolvidas e elas são assim mesmo. E ele consegue ter uma capacidade de não estabelecer direito os personagens como lore, como informação, mas como feeling, como sensação. Você sabe quem são esses personagens porque você tem o feeling desses personagens muito mais do que a qualidade da narrativa como diálogos e exposição e trama. Vamos passar um por um nos arcos que cobrem essa primeira parte do nosso podcast e a primeira parte do anime, como eu já falei. Porque são meio que 4 arcos, né? Dá pra dividir em 4 aqui. Tem um arco de introdução, aí tem um arco da... spoiler. Dá pra dizer que é spoiler do bagulho do volume 3? É mais fácil vocês darem spoiler pra mim do que eu dar spoiler pra vocês? Mas enfim. Lá no volume 2 ou 3 rola a morte do personagem principal. Eu tô piscando. Vocês não estão vendo? Isso é um podcast, mas eu tô piscando pra vocês. O personagem principal morreu? Ah, meu Deus, será que ele vai ficar morto? Não, ele não fica. Ele morre, entre aspas, mas tem todo um arco que acontece apenas com o personagem principal enquanto ele está supostamente morto, que é o arco do Junpei e do Mahito. E depois tem o arco de torneio, que eu sinceramente não sei como ficou em português, porque eu leio a versão americana no Kindle. E é o, digamos que é o arco de confraternização, seria isso? É o Interescolas, né? A escola de Tóquio contra a escola de Kyoto. E depois tem aquele arco que é dos ventres, da, não sei o que é, do arco da ponte, que tem a ver com o Megumi. Então são 4 arcos. Esse arco de introdução, que são tipo 2, 3 volumes mais ou menos, ele é um dos arcos de introdução de shonen de luta mais à moda caralha que eu já vi na minha vida. Porque o arco do shonen de luta, a introdução do shonen de luta, ele é formulaico. E ele é formulaico por uma série de questões, né? Por uma série de razões plausíveis, né? Tem um motivo para ele ser assim. Você tem basicamente 2 fatores principais. Não dá para você entrar num grande arco, numa grande saga com vilão final e capangas logo cedo, porque seu mangá pode ser cancelado a qualquer momento. Num sistema como o da Shonen Jump, por exemplo, pelo menos essa é a minha suposição, né? Eu sempre tive essa sensação. Numa revista como a Shonen Jump tem aquelas votações e os mangás vão sendo eliminados quando eles não são populares. Então meio que todo shonen de porradinha que a gente conhece começa com umas histórias meio fechadinhas. E começa com histórias meio fechadinhas porque quando o mangá não vai bem, ele normalmente é cancelado com tipo 3 volumes. Então você não entrou numa grande saga que você vai ter que apressar. Você só faz aquelas coisinhas meio episódicas e você fecha caso seja cancelado e parte para uma outra tentativa de emplacar outro mangá. O My Hero Academia foi assim, por exemplo. Ele fez aquele Sensei no Bold Eu acho que cancelou em 2 ou 3 volumes, ele não entrou em nada grande, tentou de novo e fez My Hero Academia. E a outra questão é que você usa essas coisas episódicas para ir apresentando personagens, apresentando a dinâmica dos personagens e para firmar aqueles personagens com força. Tipo, esse é o nosso grupo principal. É assim que eles se relacionam, esses são os objetivos deles, é por isso que eles estão juntos. Você pega aí o Bleach, por exemplo, você tem toda uma introdução que tem um arco só para Orihime, um arco só para o Chad, um arco só para Ishida. Esse é o nome daquele arrombadinho. E que não é nenhum grande arco longo que, depois que o mangá já está estabelecido, aí você faz o arco do resgate da Rukia. Aí é um arco mais parrudo, porque todos os personagens principais e a relação deles uns com os outros já foi estabelecida naquele começo. Tá bem estabelecido. O Jujutsu faz isso tão displicentemente que, nesse período de 8 volumes, tem coisas que ele deveria ter estabelecido no começo e ele não fez. E ainda não fez nesse trecho e meio que fica por fazer. Tem certas coisas em Jujutsu que eu tenho a sensação de que ele meio que pressupõe que a gente já leu outros shonens de luta. E tipo, gente, vocês já leram Naruto? É Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. Esses são os caras, cada um tem uma função. O Kakashi é o Kakashi, ele é um professor, mas ele é meio doidinho. Ele tem cabelo branco, ele é muito forte, tem poderes oculares. O cara de cabelo preto é um pouco mais soturno. A menina é desbocada. O moleque principal é cheio de personalidade, tem um cabelo mais claro, então ele é energético. Enérgico? Eu não gosto de nenhuma dessas palavras, mas enfim. Cheio de energia, vamos dizer assim. Empolgado, etc, etc. Você sabe como é que é. Então o que você tem é aquele primeiro capítulo, que é o estabelecimento de como o personagem principal ganha o poder e que já cria uma relação com o Megumi e depois já cria uma relação com o Gojo. Mas logo depois disso ser estabelecido, você tem a chegada da Nobara. Nobara Kugisaki é o nome dela, né? Que, assim, é um dos melhores exemplos daquilo que eu tava falando lá atrás. Ele não estabelece muito bem nada, de fato, como informação pra gente sobre a Nobara. Em quase nenhum momento desses 8 volumes, inclusive. Mas você bate o olho nela e ele consegue estabelecer o comportamento e a personalidade dela com muita rapidez. E ele acredita que isso basta. De certa forma, isso basta. Funciona. Funciona no sentido de que, por exemplo, eu gosto da Nobara. Eu não consigo dizer por que eu gosto da Nobara, mas eu gosto da Nobara. Quando tem cenas com a Nobara, eu gosto. É uma personagem carismática e divertida. Só que ela chega na história e você tem aquele arco lá que tem uma missão num prédio, né? Que é tipo um teste pra Nobara ir pro Yuji, se eu não me engano. E meio que esse foi o grande arco da Nobara. E eu não sei se isso é suficiente, porque depois ela já faz parte do grupo e nunca foi exatamente estabelecido qual é a relação entre esses personagens. Aquele momento seria o momento para estabelecer a relação entre esses personagens. E não é muito bem estabelecida. E ela continua no grupo. Por quê? Porque ela é uma aluna da escola e essa é a turma do Gojo. Eles são do primeiro ano. Segue o jogo. É isso. Mas esse nem é o pior dos problemas desse começo do mangá. Como eu já falei, eu vi o anime do Jujutsu Kaisen. Eu falei que eu vi ali lavando banheiro, mas eu não vi todo ele lavando banheiro. O começo eu tava vendo de verdade. E eu lembro de algumas coisas, de algumas sensações. Eu gosto, por exemplo, do primeiro episódio do Jujutsu Kaisen. Eu acho ele muito forte, muito eficiente. E eu lembro que pelo menos a direção do anime consegue fazer eu sentir alguma coisa com a morte do avô do Itadori. A morte do avô do Itadori é extremamente importante para Jujutsu Kaisen. Ele é um momento pivotal, assim, ele é um ponto nevrálgico muito forte para o estabelecimento do tema dessa história. E principalmente de uma coisa extremamente importante para o Yuji Itadori, que é a relação dele com a morte. Porque a primeira coisa que ele faz nessa história é ver o avô dele morrer. Por isso foi com enorme surpresa que eu estava lendo o mangá agora e eu percebi que o avô do Itadori aparece num total de, eu vou chutar para o alto aqui, 3 páginas. Ele chega no quarto do avô, o avô fala umas coisas ali, faz uma lição de moral muito rápida, faz o com grandes poderes vem grandes responsabilidades do moleque ali e some. De repente tem um quadro e eu entendo as escolhas de enquadramento. São escolhas de enquadramento até interessantes. de mostrar um establishing shot, né, que é uma tomada externa para mostrar onde você tá. Se eu não me engano, é um quadro com um hospital de fora e um balão com o Yuji falando vovô. E aí corta, vira para a próxima página e ele tá assinando papelada e fala: meu avô morreu. E é isso, foi. E esse corte, essa sutileza, essa até secura na relação com a morte do avô dele é importante tematicamente e seria bastante interessante caso a gente tivesse tido uma relação com o avô dele. Se a gente tivesse estabelecido esse relacionamento entre os dois. Mas quando a gente vê esse personagem por duas páginas e meia e ele morre e o personagem principal aparentemente não sente muito, fica difícil. Isso é tipo meio do capítulo 1. Sem ponto de referência de quem é Yuji Itadori, eu não sei se ele é um cara frio, se ele é um cara que está reprimindo sentimentos, então ele estaria chorando, mas ele está reprimindo esses sentimentos, ou se de repente ele e o avô mal se conheciam. Eu não sei o background, eu não sei se ele foi criado pelo avô. Naquele momento, nada disso foi estabelecido. E eu, sinceramente, nesses primeiros 8 volumes, só lembro de ele citar de novo a questão do avô quando ele fala que ele não conheceu nem o pai nem a mãe e acho que foi criado pelo avô. Mas isso é lá pra frente, lá, volumes pra frente. Acho que é quando ele tá conversando com o Junpei. Naquele momento, sem a referência, fica até a sensação de que ele é, sei lá, órfão e ele acabou de ficar sabendo que o avô dele tá num hospital, ele nunca tinha conhecido o avô. E essa é a primeira vez que ele vê e o avô morre. Então você não vai sentir tanto assim a morte de uma pessoa que você acabou de conhecer. Fica até essa sensação. Porque essas são aquelas coisas que o mangá estabelece muito mal. Ele vai fazendo. Ele meio que pressupõe que você vai entender que o avô dele morreu, então ele tá triste. Porque se seu avô morrer, você não vai ficar triste, porra! Parece que esse é o sentimento da maneira como o Gege Akutami narra a história. Ou a, sei lá, Gege Akutami narra essa história. O outro exemplo muito bom disso é o Sukuna. O Sukuna é um caso muito curioso para mim. Eu tenho uma sensação muito forte de que a presença do Sukuna é extremamente importante no anime, a ponto de o Sukuna ser considerado um vilão de Jujutsu Kaisen. É uma presença forte, constante. Eu não senti nada com Sukuna na leitura do mangá. O Sukuna é uma nota de rodapé. O Sukuna é uma explicação de lore do poder do Yuji. É muito parecido, neste sentido, com o All Might no My Hero Academia. Tudo bem que o All Might é um personagem de verdade. Mas assim, a explicação do poder do Deku é uma coisa que a gente vai recebendo muito recentemente. Uma das últimas coisas que eu li no mangá, faz muito tempo que eu não leio e não vou ler também. Tá bom já. Cansei de defender My Hero Academia. O dedo do Sukuna é meio que o equivalente àquele fio de cabelo do All Might. Os dois personagens engolem e agora eles têm um poder. E conforme a história vai passando, esse poder dentro deles vai sendo melhor explicado. O Sukuna é muito menos um personagem no mangá do que eu me lembrava. A minha sensação assistindo o anime é que o Sukuna era realmente um personagem. No mangá, a presença dele é tão menor, tão eventual. No fim das contas, em todos esses 8 volumes, a maior participação do Sukuna é no momento que o Yuji morre, né? Que tem aquele negócio de tirar o coração do Yuji e tem toda aquela relação dele com o Megumi Fushiguro. É aquele momento que ele fala um pouco mais. De resto, ele é uma boquinha na lateral do rosto do Yuji só, assim. Ele é um MacGuffin. Nesse momento da história, ele é quase 100% um MacGuffin e não um personagem com personalidade e objetivos próprios, etc, etc. Ele é o objeto e não o sujeito da história. É uma coisa estranha. Só que mesmo assim, esse começo do Jujutsu funciona. E funciona pelos motivos que eu já falei. Funciona porque os personagens são bons, eles são carismáticos. Eles são bons personagens. Muito porque Gege Akutami parece ser um bom autor no sentido de criar, como eu já falei, o feeling do personagem. Por exemplo, enquanto eu lia, eu vou fazer várias comparações com shonens de luta por aí, porque Jujutsu não está reinventando a roda, Jujutsu é um shonen de luta. E eu fiquei pensando, por que que eu gosto tanto mais do Yuji do que do Tanjiro do Kimetsu no Yaiba? Porque no fim das contas, inclusive eu gosto mais do Yuji do que do Ichigo, por exemplo, do Bleach. E eles têm características muito próximas, né? Esses três personagens. Eles são caracterizados por serem pessoas boas que querem ajudar o próximo. Essa é a característica principal do Yuji. Eu vou falar um pouco mais sobre essas questões lá pro final do podcast, mas essa é uma característica muito forte do Itadori. E essa é a característica mais forte do Tanjiro. Como eu falei nos meus podcasts, se eu me recordo bem do que eu falei nos meus próprios podcasts, uma coisa que Kimetsu no Yaiba martela na tecla o tempo todo é o quanto o Tanjiro é bom. Ele é bom, ele é uma boa pessoa, ele é bom, ele é bonzinho, ele é bom, ele é legal, ele é bom, ele é uma boa pessoa. Olha aqui, pelo amor de Deus, olha como ele é bom! E é isso, essa é a diferença. É que Kimetsu no Yaiba precisa o tempo todo forçar a barra e ficar colocando uns painéis, umas setas de neon na direção do Tanjiro falando, ele é bonzinho, ai que lindo, meu Deus, ele é tão bonitinho, ai ele é tão legal, eu gosto tanto dele. Enquanto Yuji é um cara normal, é um moleque. Tudo bem, existem partes da caracterização do Yuji que eu acho meio idiotas. O fato de ele ser meio que naturalmente muito forte. Ele é muito forte, muito rápido, foda-se. Já ouvi dizer que tem uma espécie de explicação mais pra frente. Não quero saber qual é, não me deem spoilers, por favor. Mas nesse momento da história, é isso, porque sim, segue o jogo, pau no seu cu se você não gostou. É isso aí. Eu acho isso meio bobo, acho isso realmente meio bobo. Mas ele tem aquela coisa com o avô, muito breve, né? E aquele papo com o avô sobre ajudar as pessoas, mesmo que seja pouco, mas tipo, ajuda quem tá à sua volta. Seja uma pessoa legal e ajude quem você puder ajudar, porque você é forte, você consegue. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que ele considera isso uma maldição, né? Ele chega a dizer que isso é uma maldição que o avô colocou nele e tal. E ele segue nessa história com essa coisa de querer ajudar o outro para que, por exemplo, ele fala sobre o avô dele e fala, o meu avô morreu em paz, ele morreu com pessoas, ele morreu bem. Queria que as pessoas que vão morrer, porque todo mundo vai morrer, mas que pelo menos vá que nem o meu avô, vá em paz, não vá numa tragédia, não sofra nem nada. E ele segue como várias vezes a história vai pontuando pessoas que vão pensando no Itadori, e pensando nessas frases dele e nessa demonstração de positividade. Então isso é muito parecido com um Tanjiro, por exemplo. Porém, e até por conta de essa história se passar num ambiente urbano, o Yuji é um moleque. Ele gosta de ver filme, ele gosta da Jennifer Lawrence, ele gosta de comer, ele gosta de sair e andar pela cidade. É legal, ele se diverte. E você sabe que ele gosta de filme de terror. Ele fala como uma pessoa normal, ele tem senso de humor. Ele não é um personagem de mangá. Ele é uma pessoa. Jujutsu Kaisen conseguiu compor um ser humano, com a sensação de ser um ser humano, em vez de um personagem de mangá. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas tem personagens de mangá que são muito personagens de mangá, ou personagem de anime, né? Que dá aquela sensação de que quem fez, quem escreveu esse personagem, tá reproduzindo coisas que animes fazem. É o tipo de personagem que estaria em um anime. Sabe quando você vê uma personagem que é uma tsundere, por exemplo, e você meio que sabe que não é uma pessoa com um comportamento daquele tipo. É um clichê que muitos otakus gostam, então você cria um design de personagem em cima desse clichê e coloca numa trama. Não é um ser humano, é uma tsundere com nome. Então, pelo menos nisso, eu realmente tenho a sensação de que Jujutsu Kaisen acerta na maioria das vezes. Consegue acertar na maioria das vezes nesse sentido. E a outra questão é o fato de que o Itadori é uma contagem regressiva. Porque assim, eu vou chegar nesse ponto mais pra frente, mas se tem uma coisa que esse mangá faz também a moda caralha, né? É que a ameaça principal ainda está meio nebulosa. Tipo, o inimigo, o que, que o inimigo quer, por que, que o inimigo quer o que ele quer, etc, etc. Nem os personagens da história sabem muito bem o que está acontecendo até esse ponto. E o Itadori não tem um objetivo final. O Itadori não quer virar o Hokage, não quer virar o Rei dos Piratas, não quer nada disso. Nesse sentido, é mais uma comparação que eu posso fazer com o Ichigo. Ele acaba sendo mais Ichigo nesse sentido. O Ichigo não tem um objetivo final. Ele não quer ser algo, conseguir algo, chegar a algum lugar. Ele virou Shinigami. E agora coisas acontecem e ele reage. O Itadori, de certa forma, também. Só que ele tem uma coisinha a mais que faz com que a história seja ligeiramente mais interessante nesse sentido. Que é o fato de ele ser uma contagem regressiva. Ele é um ponto da história. Ele é, o personagem principal é um plot point de Jujutsu Kaisen. Existe uma disputa ao redor dele. Existem pessoas que acreditam que ele tem que morrer, pessoas que acreditam que ele não tem que morrer, pessoas que acreditam que ele pode ser útil, que ele tem que ser eliminado, que não tem esse negócio de utilidade. O lado inimigo também está interessado nele. Ele pode morrer a qualquer momento. Se ele conseguir ajudar todo mundo, essa pequena ironia da caracterização dele, eu acho muito legal, porque ele pode conseguir todos os dedos do Sukuna e virar o receptáculo Ultimate. E quando ele conseguir chegar nesse objetivo, quando ele chegar lá em Laftel e virar o rei dos piratas, ele vai morrer. Alguém pode chegar e falar, beleza, que bom, muito obrigado, agora é a hora perfeita para você morrer, porque aí a gente elimina o Sukuna por completo. Você pode morrer, por favor? Obrigado. Eu gosto dessa ironia. Pelo menos tem algo a mais acontecendo com ele. É algo. E Jujutsu Kaisen acaba criando várias sensações de contagem regressiva. Essa é uma das coisas que criam a sensação de contagem regressiva. Nem todas as contagens regressivas de Jujutsu Kaisen fazem muito sentido ou são eficientes de verdade quando você para pra pensar sobre o que está acontecendo. Principalmente essa próxima do nosso próximo arco. Porque a gente tem o arco de introdução, então tem lá a primeira missão com a Nobara e com o Itadori, e depois tem uma missão, acho que numa prisão, num centro de detenção, um negócio assim, que é o arco em que o Yuji morre. E aí você tem esse período, um período muito interessante em que o Itadori tá supostamente morto e o resto dos jujutseiros, né, o Fushiguro, a Nobara, depois aparece o Panda, a... eu nunca lembro qual que é qual, uma é Mai e outra é Maki, as duas Zenin, a de óculos, e o moleque do Onigiri, e aí você tem esse arco de treinamento do Itadori. O arco de treinamento do Itadori é o momento, pra mim, que Jujutsu brilha. É o melhor momento de Jujutsu Kaisen. É uma escolha muito interessante, de fazer com que o personagem principal seja separado do seu núcleo principal para ter um arco de treinamento que é não só um arco de treinamento, mas também o estabelecimento de vários temas e também do clima da história no geral e de fazer com que esse personagem passe por experiências e experiências fortes, experiências que vão marcar o personagem principal. Tudo isso é muito legal e eu vou falar disso agora. Mas um framing device, não sei se vocês sabem o que é framing device, eu não sei nem explicar direito o que é um framing device, mas é um recurso narrativo para você meio que enquadrar aquele período de uma história ou uma história inteira. Normalmente, eu nem sei se eu estou usando o termo certo nesse caso específico, mas digamos que você tenha uma história que é sobre o passado, mas ela é contada por alguém, sei lá, um pai contando para um filho, contando uma historinha num livro. O framing device é o livro. É o recurso da história para dizer é assim que essa história está sendo contada. Mas às vezes eu gosto de usar quando você coloca toda uma história dentro de outra condição, dentro de um outro condicional. E todo esse período desse arco de treinamento, que é um arco de treinamento duplo, né, que tem o do Itadori e também tem o dos outros treinando para o tal evento de confraternização. O framing device é o evento de confraternização. Então, tem uma contagem regressiva. Tem que treinar o Itadori para quando chegar o torneio. Mas é muito esquisito para mim. Usar esse bagulho como contagem regressiva é muito esquisito para mim. Porque, como eu disse, e esse é o tema em comum em tudo que eu tô falando aqui sobre Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen é feito à moda caralha. E como ele é meio que feito à moda caralha, como parte do mistério também. Vamos reconhecer isso. É meio que parte do mistério. É parte da ideia de Jujutsu que os personagens estão lentamente percebendo que existe uma ameaça. Eles nem sabem qual é e nem sabiam que tinha. Mas eles começam a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Então isso é parte do mistério. Mas como a gente ainda está no mistério, a história não estabeleceu ainda qual é o grande problema que está sendo enfrentado. Então, nesse momento, a suposta morte do Itadori seria o maior evento dessa história. Seria a coisa mais grave que aconteceu até agora. O Sukuna, o tal do Sukuna, matou o nosso personagem principal. Boa parte do elenco de Jujutsu Kaisen acredita que o Itadori esteja morto. Como essas relações ainda não foram muito bem firmadas, o choque da morte do Itadori não é muito sentido na leitura. Eles meio que vão passando pra frente, assim. Eu até fico muito pensando na reação da Nobara, porque ela não parece sentir muito a morte dele. Por outro lado, por que ela sentiria? Quanto tempo eles passaram juntos? O que eles viveram juntos? Qual é essa grande amizade que eles têm? Eu não faço ideia. Então, quando ele morre, você fica meio que sem referência para saber se isso seria uma coisa grave ou não. E aí, logo em seguida, ele estabelece que, ó, vai ter um arco de torneio depois, beleza? Então vamos todo mundo treinar para esse arco de torneio. Aí você fica olhando para aquilo e fala, mas o arco de torneio é a sua preocupação mesmo? De verdade? Porque ele tem que esconder o Itadori, esconder o fato de que o Itadori, na verdade, está vivo, para aproveitar e treinar ele, fazer ele passar por umas experiências e tudo mais. Mas naquele momento, realmente, a contagem regressiva, a corrida contra o tempo, para eles, parece muito pouco justificada. Eu não consigo dizer para você que eu... Tipo, eu fiquei na leitura, eu fiquei olhando, falei, mas que caralho? É sério que todo esse escarcéu, todo esse bagulho de esconder, é por causa... Vão treinar o Itadori pra porra do torneio interclasse que não quer dizer nada? Que não é uma corrida de vida ou morte? Porra, vai tomar no cu! Eu acho estranho. Nesse momento eu acho estranho. Mesmo assim, esse é o arco que eu mais gosto dessa parte. Não por causa disso, não por causa da expectativa do arco de torneio, nem nada disso, mas por conta do arco do Mahito e principalmente do Junpei. Essa parte é muito boa. Essa é uma daquelas horas que o autor tá inspirado, ele cria uma história completa, uma boa história completa com começo, meio e fim, sabe? E a história do Junpei é uma história muito interessante. Eu lembro quando eu tava assistindo o anime, obviamente não nessa leitura, porque, né, já sabia. Mas quando eu tava assistindo o anime, eu realmente acreditava que o Junpei ia ser salvo. Porque tudo pra mim dava a indicar, né? Indicava, até porque acho que tinha um encerramento que mostrava o Junpei amigo de todo mundo e tal. É quando você pega todos os clichês, tava muito pra mim na cara que ele seria um personagem salvo pelo protagonista. Salvo pela positividade do protagonista. Porque o Junpei foi criado pra ser um oposto do Itadori. Ele foi criado para ser um personagem que sente indiferença em relação ao mundo. E você tem lá um diabinho no ombro esquerdo dele, né? Que é o Mahito. Dizendo que sim, você tem os seus instintos. Você tem que seguir os seus instintos. Se você sente ódio, sinta ódio. Se você tem vontade de matar, mata. É uma coisa natural, sabe? E ele sentia essas coisas do tipo... Se minha mãe morre, eu vou ficar chateado. Mas eu não tenho que ficar mal pela morte de mais ninguém. Enquanto o Itadori é o completo oposto, ele se importa com os outros, está sempre se importando com os outros. Ele é altruísta, ele é empático. Então, para mim, todo aquele arco, como é muito no comecinho, ou aquilo estabeleceria um Sasuke para ele deveria ser, tipo, o personagem vai ser transformado num vilão pelo outro vilão principal, né, pelo Mahito. Ia seguir na história como um cara que o Itadori ia tentar salvar, porque eu não consegui salvar lá atrás, mas eu vou conseguir trazer ele de volta. Eu vou trazer o Sasuke de volta pra vila. Dessas palhaçadas. Ou ele ia ser salvo naquele momento e ia pra escola Jujutsu e tal. Pra mim tava na cara que seria isso. Quando o moleque é transformado num monstro e morre logo em seguida, eu olhei e falei, meu, puta que pariu. Eu não esperava essa porra. Que foda. Que interessante. Porque aquele é um momento que não é só um treinamento de usar energia amaldiçoada. Essas coisas me importam muito pouco, sinceramente. No arco de torneio tem aquele Black Flash, né? O Flash negro, sei lá como é que é. Tem uma explicação. Eu quero que se foda a explicação do poder dele. Tem uma explicação do poder do infinito, do Gojo. Eu não vou nem tentar entender essa bosta. Caguei. É um poder que ele é muito foda. Esse é o poder dele. No anime, o olho dele fica bonito e é o poder de olho bonito. É isso que eu vou considerar. O Gojo tira a venda do olho e mostra, olha que olho bonito. Aí todo mundo morre. É isso. Eu caguei pra essa parte. Mas eu acho interessante como esse momento todo é muito também pra mostrar pro Itadori que ele tem essa ideia positiva. Isso é bom, é positivo. Mas essa não é a realidade da vida. Essa não é a realidade daquele mundo. Aquele mundo é injusto. Ele não vai conseguir salvar todo mundo. Ele tem que tomar decisões. Ele tem que fazer escolhas. E as escolhas vão ser complicadas. Então é muito interessante fazer com que ele tenha esse choque. Com que ele tenha esse trauma. Até porque o trauma do avô dele inexistiu. Aí eu não sei, eu realmente não consigo interpretar nesse momento se talvez o autor olhou e falou, eu preciso de uma coisa um pouco mais forte porque aquela não ficou tão boa. Ou se já estava nos planos não dar tanta ênfase assim pro avô, que não é a coisa tão importante assim, porque ele ia criar a história do Junpei. A história do Junpei, inclusive, é a prova de que a gente se importa quando um personagem existe. Na verdade, isso até a narrativa da história do Junpei prova que o Junpei tá certo metalinguisticamente, porque a gente não se importou com a morte do avô do Itadori, mas se importa com a morte do Junpei. Porque eu conheço o Junpei e não conheço o avô do Itadori. Enfim, isso é uma coisa que me surgiu agora na cabeça. O personagem, a gente acompanhou a história dele, as motivações, a gente entende de onde vem a raiva e entende como ele racionaliza dessa forma a vida dele. Tem um pouco de bullying japonês forçado? É que o bullying japonês é foda também, né? Toda história de bullying japonês real é muito pesada. Então, se pá, não é nem tão forçado assim. Mas, né, quando a gente vê numa narrativa, a gente tá em outra cultura e tudo mais, parece meio forçação de barra, parece bully de filme americano dos anos 80, de colocar o nerd no armário, um pouco. Toda a história de bullying japonês tem essa sensação pra mim. Por mais que eu saiba que tem realidade ali. Mas é por isso que ela funciona. E é um momento da história que você sente não só que a experiência do Itadori foi uma experiência real, né, que colocou ele para trabalhar num caso e foi uma experiência real e palpável, como o risco dessa história é real. Tudo bem que foi com o Junpei, um personagem que, né, o Jujutsu Kaisen dificilmente vai pegar tipo a Nobara e transformar num monstro feio e depois explodir ela. Se a Nobara for morrer em algum momento na história, vai ser uma morte dramática, bonita, pra não fazer a menina bonita virar um monstro feio. Ele pode fazer isso com o Junpei, não com o Fushiguro, não com a Maki Zenin. Eu entendo isso. Mas ainda funcionou, funciona bem e cria na gente uma sensação de que essa história é um pouquinho mais pesada do que o normal. Isso é legal, isso é bom estabelecer isso aí. E até estabelecer que a violência em Jujutsu Kaisen é mais pro lado do gore do que pro lado do shonen de luta. Não é o braço decepado de cartoon de um Dragon Ball. É um adolescente virar um monstro feio, deformado. Um estilo diferente, uma sensibilidade estética diferente. Não melhor nem pior, apenas diferente. Então essa é a história que Jujutsu Kaisen brilha, brilha muito. É o melhor momento desse começo de Jujutsu. É um belo arco, um bom arco. E aí a gente tem o arco de torneio, né? E o arco de torneio, primeiro que tem aquela volta, é mais uma dessas coisas que é tudo feito na moda caralha. E às vezes o efeito, eu entendo mais ou menos o objetivo, mas o efeito não é tão alcançado assim. É muito estranho, é muito estranho. Porque quando o Itadori volta, a reação é muito menos catártica do que deveria. Porque o amigo deles voltou da morte. Mas a história faz ali uma pequena piadinha e depois já entra em modo de arco de torneio. Tipo, ah, não, vamos fazer o nosso plano, agora a gente tem o Itadori. Não é? Meu Deus, eu achei que você tava morto. Você tá vivo. Meu amigo tá vivo. Ah, que felicidade. Então, ah, porra, por que você escondeu? Então, a grande discussão. Tem tipo, bom, agora a gente tem um homem a mais. Ele é muito forte. Como vamos incorporar ele à nossa tática? É esquisito pra mim. É muito esquisito. Mas enfim, o arco de torneio é um arco de torneio. Muito esquisito. Porque, mais uma vez, Jujutsu Kaisen é feito na moda caralha. Então esse é um momento muito curto, muito breve, para apresentar uma porrada de personagem. É personagem pra caralho, é flashback pra caralho, é motivação de personagem pra caralho. E assim, não funciona. São boas lutas, tem bons momentos, mas sinceramente, eu caguei pra maior parte desses personagens. Por exemplo, tem a boa luta do Panda com o Mechamaru. Eu gosto. Eu gosto de quase tudo que envolve o Panda, sinceramente. Eu amo de paixão todas as piadas de ah, essa é a Maki Zenin, tem a família dela, não sei o quê. Ah, esse é o whatever, whatever, que eu esqueci o nome. Ele tem o poder da boca, por isso que ele fala ingredientes de onigiri. Ah, porque não sei o quê, o Gojo. Ah, porque a outra escola, a escola de Kyoto. Esse é o Panda. E segue o jogo. Então, não, peraí, você não vai falar mais do Panda? Tem um Panda. Eu acho que você devia explicar um pouquinho mais do que é a porra do Panda. Eu gosto de todas essas piadas. Todas, eu acho muito legais. E aí tem o Mechamaru, que é uma baita ideia interessante, do cara controlar a distância. E aí tem aquele diálogo de uma identificação. Eles têm semelhanças, mas também têm diferenças. E todos aqueles diálogos são muito interessantes. Mas, tipo, é muito interessante como conceito, mas eu não sinto nada por esses personagens, logo foda-se. Tem uma luta da Nobara com a menina que é tipo uma bruxinha, que é todo um diálogo sobre uma outra mina, a mina do revólver. A mina do revólver tem toda uma coisa com a irmã e é tudo tão corrido. Porra, caguei. Tem toda uma questão. Isso é que é o foda desse momento do Jujutsu. Nesse momento do Jujutsu é que eu percebi, e isso não era importante nessa história até aquele momento, pra mim, pelo menos na minha leitura, que de repente ficou muito importante a questão das famílias. Porque tem várias famílias fortes na escola Jujutsu. A família Zenin, a família Mako? Mato? Sei lá, é o cara do sangue. As grandes famílias e tudo mais. E aí tem aquele diálogo, né? Aquela luta entre o Fushiguro e o cara do sangue. O cara do sangue fala que tem que eliminar o Fushiguro agora, porque ele é o herdeiro da família Zenin. Aí o Fushiguro fala que, não, eu saí daquela família, não tem nem aí pra isso. Eu não vou ser o... Caralho, bicho! Foda-se! Quem é esse cara? Quem é o cara do sangue? Que me importa? Tem um flashbackzinho. Aquele é um dos momentos mais Bleach de Jujutsu Kaisen. Aquele momento que o Bleach realmente acreditava que a gente ia se importar com o personagem que pela primeira vez falou num quadro. E aí no capítulo seguinte tem um flashback triste. E no outro capítulo ele perde a luta pra algum Shinigami. Ah, foda-se, né, irmão? É gay, pelo amor de Deus. Segue o jogo. Cadê o Ichigo? E é por isso, por exemplo, que nesse momento, quando o Ichigo volta, no caso o Itadori, tudo fica muito melhor. Porque tem o Todo, o Aoi Todo. Esse personagem é simplesmente fascinante. Essa é que é a foda do Jujutsu. Ele tem umas coisas que é tão foda-se e tem outras coisas que é tão foda, tão genial, tanto em ideia quanto realização. O personagem do Todo é tão da hora, tão divertido. Tudo que envolve ele é tão absurdo, idiota e maravilhoso que não tem como você não gostar. Ele fazer aquela ligação do nada com o Itadori e considerar... Ai, meu Deus, como eu amo aquele flashback imaginado na cabeça do Todo sobre o tempo que ele ia se confessar pra menina na escola e o melhor amigo dele é Itadori, a menina na escola é a idol que ele gosta. Porra, é tão idiota. E também o processo todo, porque tem um processo. Tem o processo de Itadori, ele falou, que a gente é amigo, acabei de te conhecer, eu nem sei quem é você. Pra depois, no meio da luta contra o Hanami, a Hanami, né? O espírito amaldiçoado planta. Eles sim estarem em completa harmonia e lutarem muito bem e se considerarem melhores amigos. Pra depois o Itadori falando, cara, eu não sei o que aconteceu comigo, para de forçar a amizade. Literalmente forçar a amizade, né? É muito da hora, é muito divertido, é muito engraçado. E funciona por conta do aleatório, por conta do absurdo. Tudo que envolve o Todo é maravilhoso. Eu gosto muito, eu me divirto demais. Então é um arco todo meio torto pra mim. O Jujutsu é um mangá, é um shonen de luta muito torto. Ele sabe as coisas que ele tem que fazer e ele faz, mas ele faz daquele jeito, sabe? Como se fosse um shonen de luta que o cara mandaram ele fazer 5h45 da tarde numa sexta-feira. Sabe quando o seu chefe fala pra você que você tem que fazer um relatório, você tem que mandar um e-mail, você tem que buscar um arquivo, alguma coisa do tipo, 15 minutos antes da hora de sair de uma sexta. Ah, meu caralho, Dias, eu tava indo pro bar, porra! Eu tava indo pro bar, filha da puta! Tá bom, beleza, vou fazer a porra do seu relatório. Vamos lá! Sua cabeça tinha desligado já do trabalho. Então vamos fazer. Tem que fazer um arco de torneio? Beleza, eu faço vários personagens, a gente coloca eles ali e eles lutam. Como é que é? Tem que fazer flashback? Ah, porra, tá. Não, tá. Eu passo um flashback aqui. As meninas estão falando da outra. Faz o flashback da outra enquanto elas estão falando. É isso aí, segue o jogo. Tem que ser aqui, tem que ser em algum lugar, não é? Beleza, eu vou colocar aquele flashback que eu tinha planejado para 4 capítulos pra frente. Eu coloco agora mesmo. Obviamente que não é assim que Jujutsu Kaisen é feito. Mas às vezes eu tenho essa sensação com Jujutsu. E de repente, ele entrega o Itadori e o Todo lutando contra o Hanami, que parece que ele se dedicou a semana inteira pra fazer isso. Não, isso aqui vai ficar foda, isso aqui vai ficar foda. Agora eu vou ter uma promoção nessa porra. É muito engraçado. E aí você tem aquelas coisas que eu digo, que o Jujutsu às vezes ele meio que pressupõe que você já criou relações com os personagens e ele só segue o jogo. É o exemplo do jogo de beisebol. O jogo de beisebol é um momento que seria muito legal se você conhecesse, gostasse e se importasse com todos aqueles personagens. Eu não ligo pra 70% daqueles personagens. E os que eu ligo é muito por um fio. É aquilo que eu falei da Nobara. Eu ligo pra Nobara. Por quê? Não sei. Eu não sei. Ela é legal. Ela tem um martelo. É isso. É isso que eu posso te dizer hoje, amigo. Eu não sei mais. É uma prova dissertativa? Não pode ser múltipla escolha, não. Eu não posso só falar que sim. Eu tenho que explicar? Ô, rapaz. Ela é legal. E isso afeta diretamente o próximo arco desse trecho, que é aquele arco que envolve a irmã do Fushiguro, e aí você tem o flashback do Fushiguro e tudo mais, e você tem uma luta que é em conjunto com Itadori e Nobara, e que tem um momento de bonding, né, de criação de amizade entre os dois, que eu fiquei olhando e falei, eles são amigos? Ou eles estão virando amigos agora? Eu tenho que pressupor, porque todo período que eles viveram juntos é quando a Nobara chega, eles têm duas missões, o Itadori morre. Depois chega o torneio. Nessas duas missões, eles passaram quanto tempo juntos? Eles fizeram amizade? Eles são truta? Aí esses momentos funcionam meio mal, meio tortos. É tudo muito esquisito. Mas esse mini arco, que no anime tem tipo 3 episódios, no mangá são 10 capítulos mais ou menos, esse mini arco meio que explica uma das coisas que mais me incomodaram em toda essa leitura de Jujutsu Kaisen, que é Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro é um dos personagens mais esquisitos desse mangá pra mim. Porque ele é um personagem que todo mundo olha pra ele e fala, caralho, Megumi Fushiguro, esse cara é foda, esse cara é o futuro, esse cara é um problema, esse cara é uma ameaça, ele tem que ser eliminado agora. O Sukuna olha pra ele muito interessado nesse moleque. Mas nada do que ele faz na história justifica todo esse interesse da história nele. Como personagem, ele é quase nulo e ele não parece ter todo esse potencial. Ele não fez nada de muito impressionante, não tem nenhum grande talento. Nada do que ele faz, tipo, a única coisa que parece um pouco além é que ele usa Shikigamis, né? Que são os espíritos em que ele invoca, né? Ele tem o lobo, a águia e tudo mais. Mas ele não só usa o Shikigami, não é um cara que fica parado ordenando espíritos. Ele luta, ele sabe lutar. Então isso é um talento duplo interessante. E só até aquele momento. Até ele falar que ele tem uma carta na manga. Ele tem um bagulho que ele pode liberar e talvez ele morra caso ele libere esse poder. E que ele tá sempre se contendo, o que explica mais ou menos um bagulho que o Sukuna fala, tipo, por que você fugiu naquela hora? Você podia ter atacado, você consegue lutar, mas você fugiu, por quê? O Sukuna sacou isso aí, o Gojo já tinha sacado isso aí. Então o Megumi tem alguma coisa que ele tá guardando. Esse é o problema do Mystery Box, do J.J. Abrams. Conhece o bagulho do Mystery Box? A escotilha do Lost. Eu não sei se vocês estão ligados no Lost, que aparentemente todos os relatos de roteiristas e tudo mais é que o J.J. Abrams fez a escotilha, não disse pra ninguém o que era escotilha, deixou a produção na mão dos caras e vai fazer outras coisas. E os caras tiveram que inventar o que era escotilha. Mas é a técnica do Mystery Box. Você coloca um mistério e aí as pessoas ficam, porque tem que saber o que, que tá ali dentro. Então, a caixa, o que, que tem dentro? Não sei. 7 temporadas depois você descobre. O que, que tem no porão? Ah, a chave na corrente, no meu pescoço, o porão. Aí você fica assistindo a porra do bagulho até você ver o que tem no porão. Que muitas vezes você meio que precisa dessa informação pra você engajar em alguma coisa. Sem ter a informação do que é, o porquê que ele tem aquilo, qual é o contexto desse tal poder, ou mesmo a existência desse tal poder, eu passei 7 volumes de Jujutsu Kaisen olhando pro Megumi e não entendendo a reação de ninguém. Simplesmente não entendendo. Assim como, por exemplo, é a ameaça total dessa história. Que é uma daquelas coisas do Jujutsu que funcionam bem e funcionam mal ao mesmo tempo. Porque é interessante que você tenha aquele grupo de inimigos e eles têm um objetivo muito vago. Quando você para pra pensar, é um objetivo muito vago. Que é, a gente quer um mundo de espíritos amaldiçoados, né? De seres que são maldições, na verdade, né? Maldições vivas. Como aquele Geto. Geto, na verdade, é o cara que manda, né? Como é que é o nome do vulcãozinho lá? Tojo. Acho que é Jogo, não é? Então, o Jogo, o Mahito, eles acreditam que eles são os verdadeiros seres humanos, porque os seres humanos criam as maldições através dos seus sentimentos, mas eles ficam reprimindo. E eles são sentimentos puros. Então, eles são mais humanos do que os humanos. É uma lógica interessante, eu gosto da ideia e tal, mas é muito vago. O objetivo palpável deles é ter o Sukuna do lado deles. E é meio que só isso. Por isso que o Gojo é um obstáculo e o Itadori é um instrumento. E é isso, e segue o jogo. E a gente vai acompanhando a história desses caras também em paralelo. E é mais ou menos interessante o fato de que os personagens da própria história não estão ligados. Eles não estão ligados. Não 100%. Nem que isso existe. Tipo, o Mahito é um personagem que, nesses 8 volumes, não interagiu, até onde eu me lembro, com o Gojo. O Gojo interagiu com o Jogo, que é o maluco do vulcãozinho. E ele, quando ele viu o maluco do vulcãozinho, ele falou, caralho, mas é uma maldição que fala, e tem raciocínio, e o cara é A4. Então, tem coisas estranhas acontecendo aí. Então, tudo é novidade pra eles. Tá certo que tem os higher-ups, né? Os superiores ali na escola Jujutsu, que parecem estar envolvidos, mas é isso. Então é legal que a coisa seja meio paulatina, que seja meio um processo lento de descoberta. Por outro lado, você vai ficando com a sensação de que toda a contagem regressiva dessa história é meio artificial, porque os personagens não têm por que estar apressados, porque eles não sabem que existe uma ameaça. Então ele está eternamente num limbo de ter uma coisa para acontecer lá na frente, mas essa coisa não é tão séria quanto a história quer fazer parecer, que é, por exemplo, o caso do torneio Interescolas. Se o torneio Interescolas fosse uma operação, se tivesse uma primeira ameaça, um inimigo que quer fazer alguma coisa, então eles estão indo atrás desse inimigo e tudo mais, mas não, é um arco de torneio. Então a história está ainda meio que, nesse primeiro ponto pelo menos, engatinhando e toda hora meio que fingindo na nossa cara que tem alguma coisa que os personagens realmente se importam que está para acontecer. Mas não tem como eles se importarem porque eles não sabem. É estranho demais esse limbo, esse chove não molha da história nesse ponto. E a outra coisa que eu acho curiosa, e isso é uma das minhas curiosidades para continuar a leitura de Jujutsu Kaisen, é o que essa história quer dizer. Qual é o grande tema central? Porque vamos lá, você tem algumas frentes. Você tem, por exemplo, o Gojo. O Gojo tem um objetivo próprio. O objetivo próprio dele, inclusive eu falei muito pouco do Gojo, porque, eu vou ser completamente sincero pra vocês, ele é um dos personagens mais legais do mangá, é muito legal de ler o personagem, mas até o momento, quando eu penso no todo da história, eu não consigo ver toda a importância dele. Eu consigo entender que ele vai ser vital para Jujutsu Kaisen. Nesse momento, ele é uma ideia, uma alusão a algo importante no futuro. Que é, o que eu vou falar agora, esse objetivo pessoal dele, de fomentar uma nova geração boa e confiável para tirar a geração velha. É muito engraçado as cenas que ele tem completo desrespeito pelo diretor velho lá, o guitarrista, porque ele é um cara muito foda-se, assim. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada, porque na minha cabeça faria muito sentido que ele quisesse acabar com esse sistema porque ele é um cara de fora. Mas não, né? Ele é de uma grande família. A família Gojo é uma família importantíssima. Ele é, tipo, pelo menos o pouquinho que eu li na Wikia, e eu não quis ler mais para não pegar spoiler, a Wikia dizia que ele é o orgulho da família Gojo. Então, ele é o orgulho da família Gojo, de acordo com a Wikia, que eu li muito pouco, apenas 3 ou 4 linhas antes de pegar spoiler. Eu achei curioso isso dele ser de uma família e ele meio que querer acabar com o sistema. Então, a gente vai, obviamente, conhecer mais sobre ele. Eu sei, por exemplo, que a próxima grande coisa que acontece em Jujutsu é um grande flashbackzão do Gojo, que eu acho que vai ser, tipo, a primeira parte inteira da próxima temporada do anime. Vai ser um grande flashbackzão do Gojo. Então, tipo, o passado e a motivação dele vai ser importantíssima, mas ainda não foi. Nessa parte que eu estou comentando agora, ainda é um personagem muito legal e divertido, que será importante, não que é importante. Mas ele tem essa motivação. Essa motivação quer dizer o quê? Tematicamente. Porque a gente também tem aqueles vários diálogos durante o arco de torneio que muitos dos temas em comum daqueles debates entre as escolas têm a ver com a dor do outro. Com você tentar entender ou então não pressupor coisas sobre o outro porque você não entende a dor do outro. Como é, por exemplo, aquele diálogo do Panda com o Mekamaru. Alguns desses diálogos têm pra mim um tom meio que, porra, todo mundo tem problema, mas aí foda-se, né? Vocês não têm um pouco essa sensação? Tipo, você não tem 2 pernas e 1 braço e tá preso numa banheira e tem que controlar um boneco de madeira à distância pra poder fazer qualquer coisa e você acabou de dizer que você trocaria todos os seus poderes Jujutsu pra poder viver uma vida normal com braço e perna e tudo mais. Mas, porra, não é desculpa, né? Parece um pouco isso, esses diálogos. Mas tem também aquele lá da Nobara falando sobre as irmãs Zenin, e aí tem o flashback delas, e que é muito sobre o fato de que cada uma está sofrendo as consequências daquele sistema de uma maneira diferente, então a dor não é comparável, porque você não tem que ficar comparando a dor um com o outro, porque todo mundo tem as próprias dores. Então você não pode vilanizar o outro, porque o outro pode também estar com problemas. Então tem um pouco desse espírito também. E aí talvez a grande ligação disso tudo seja essa ideia de empatia. O Itadori como um grande símbolo de empatia. Uma empatia completa pelo próximo, de sempre se importar com o próximo antes dele mesmo. Por isso que o Junpei foi importante. O Junpei era um personagem que simbolizava a indiferença, o total oposto do valor principal representado pelo Itadori. Então você tem essa questão de ter empatia pelo próximo, de entender a dor do próximo. O cara lá do sangue atacando o Fushiguro, achando que o Fushiguro é um grande problema para ele, que ele tem que pessoalmente eliminar o Fushiguro e tudo mais, enquanto o Fushiguro tem os próprios problemas, a questão lá do pai que largou a irmã e que traiu a família, então ele não é exatamente da família Zenin, mas ele é, mas ele rejeitou essa porra. Então, esse cara tá completamente autocentrado nos próprios problemas, na questão da mãe dele e tudo mais, e não entende que o Fushiguro tem uma vida própria. Falta essa empatia para esse cara. E a própria organização lá da Escola Jujutsu, que não vê o Itadori como uma pessoa, vê apenas como um objeto, e esse objeto é perigoso e precisa ser eliminado. Enquanto outros, né, os amigos dele e tudo mais, a Nobara, o Fushiguro, o Gojo e tudo mais, vê o Itadori como uma pessoa e não gostaria que ele fosse simplesmente eliminado. Então, essas coisas estão ali trabalhando para alguma coisa. Esses temas, a empatia, a indiferença, etc, etc. Qual é a conexão disso? Qual é o objetivo total de Jujutsu Kaisen? Qual é a relação do objetivo dos vilões com o objetivo do Gojo, com a ideia da empatia e tudo mais? É isso que eu quero entender conforme eu for lendo Jujutsu Kaisen. Eu quero saber se existe uma ideia geral, se existe um tema maior, se isso é um primeiro passo para uma outra ideia que ele vai trabalhar a partir dessa ideia para construir passos, construir camadas de uma ideia maior. É isso que eu estou interessado. Parece ter alguma coisa. Eu tenho esperança de ter alguma coisa. Porque Jujutsu é legal, é divertido. Eu nem comentei, por exemplo, do... acho que é Nanami, não é? O cara que não gosta de trabalhar além do horário dele. O maior proletário dos mangás. Pô, um personagem maravilhoso, eu gosto muito dele. Tem momento, tem lapsos de genialidade em Jujutsu no meio de umas coisas que o cara só meio que fez a moda caralha. Então é muito engraçada a sensação de ler Jujutsu. Eu gosto. Tem personalidade, tem carisma Jujutsu. É um mangá legal. É um mangá perfeito, porra, mas nem perto disso. Mas é um mangá legal. Eu gosto. Muito bem, vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre White Lotus. Tem um e-mail aqui do Igor Souza, que ele abre já falando: eu também queria poder bater em criança mimada. E aí, Léo? Uma ótima abertura de e-mail. Por mais podcasts de idosos comentando novela que ninguém pediu, ou novela sobre pessoas ricas tristes em um aquário. The White Lotus meio que faz parte de uma veia que tem surgido de obras que trazem pessoas milionárias que se fodem ou são ridicularizadas e que já vi sendo comentadas além de mim. Não sei exatamente qual é o primeiro a começar, mas Succession também entra nesse grupo, assim como outros dois filmes, ao menos, que posso citar. Os recentes The Menu, eu quero muito ver esse filme, eu, Leonardo, não vi ainda, e o indicado ao Oscar, Triângulo da Tristeza. Existe um traço temático e absurdo que acerca todas essas obras e eu não acho coincidência. E em todos eles existe essa abordagem de pessoas ricas impossíveis de você admirar, com representações que podem até beirar o caricato, mas que no cômico funcionam. Não sei exatamente como. Não sei se você chegou a ver comentários a respeito dessa possível tendência, mas recomendações foram feitas. E não tenho mais nada a acrescentar, na verdade. A propósito foi mesmo apontar para a tela e dizer: se ser rico é ter liberdade para ser excêntrico, eu queria 10 milhões na minha conta por uma semana, porque deve ser bom demais ser filho da puta sem pudor. E depois eu dou o valor para instituições de caridade. É uma das grandes discussões dessa tendência, eu agora comentando, né? É a tendência a humanizar demais. Tem pessoas que têm esse medo. Eu acho que eu falei um pouco disso até, olha só que coincidência estranha. De certa forma, eu comentei disso no podcast sobre o Code Geass. Podcast sobre o Code Geass foi um podcast sobre um gênio que deveria ser vilão, etc, etc. Mas nem sempre a gente vê ele como vilão. E as pessoas têm um pouco desse medo, tipo, tá, a gente tá realmente vendo o pessoal do White Lotus como vilão? Ou será que a gente não gosta demais deles porque eles são personagens divertidos? Como, por exemplo, principalmente a Tanya, né, que é a personagem da Jennifer Coolidge. A gente adora a Jennifer Coolidge, todo mundo amou a personagem dela. Mas será que a gente amar a personagem dela não faz a gente humanizar demais e perder o efeito? É uma discussão interessante a se ter acerca dessas histórias, sim. Muito obrigado pelo seu e-mail. Continue mandando seus e-mails para leokitsune@gmail.com ou, principalmente, preferencialmente, colaborar no nosso Catarse, para que você possa participar da nossa comunidade e colaborar para que esse podcast continue existindo, porque sem você e sem os meus apoiadores, literalmente nada disso existiria. E um agradecimento especial a estes nomes da nossa categoria máxima de colaboração que vão ficar eternamente marcados na história do Kitsune da Semana. Mecha Jack, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima da Silva, Davi de Oliveira, Leandro Lugaresi, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Diego Castro, Vinícius Fernandes, Marcos Eduardo Miller, Jornada do Whisky, Natália Balzana, Caio Encarnação, Marco Antônio Velone, Hakai, Júnior Bandeira, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Pedro Manfrim, Zac Vieira, Rubens Suzuki, Fabiano de Luna, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Antônio Galetti, Maximiliano Schubert, Luan Barreto e Vitor Fonseca. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana não está decidido, ok? Eu não sei o que vai ser. Não vou avisar nada. Aguardem. Até lá.